Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Pessoal aqui da casa sempre nos auxilia. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Vamos dar início à nossa reunião rezando a oração do Pai Nosso. E logo em seguida o vereador Gilvan fará a leitura do Santo Evangelho. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, disse ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola: a terra de um homem rico e de um grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para que ficará com tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavras da salvação.
Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada.
Vereador Carlos Leonel de Oliveira.
Presente.
Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Presente.
Vereador Gilvan Antônio da Silva.
Presente.
Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Presente.
Vereador José Wellington da Silva.
Presente.
Vereador Reinaldo dos Reis Silva.
Presente.
Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria.
Presente.
Vereador Wilde Welles de Oliveira.
Presente.
Por haver nome legal, sob proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde manda toda força e poder, declaro aberta a 36ª sessão ordinária, nesse dia 24 de outubro de 2022. Coloco em votação no plenário, dispenso leitura das atas da 35ª sessão ordinária e da 9ª sessão extraordinária, realizadas em 17 de outubro de 2022. O vereador Furcon terá a dispensa leitura das atas que se manifestam. Dispensa leitura das referidas atas, aprovada por 8 votos. Coloco em discussão a ata da 35ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 9ª sessão extraordinária. Nova notificação, declara aprovadas por 8 votos as referidas atas, conforme transcritas, que serão assinadas pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido.
Projeto de lei número 059 de 2022, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o Dia do Cavaleiro e da Amazônia e da outras providências, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva. Projeto de lei número 060 de 2022, que denomina a Unidade Básica de Saúde, localizada no bairro Jardim Santo Antônio, no município de Piuí, Minas Gerais, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí. Projeto de Decreto Legislativo número 006 de 2022, que dispõe sobre outorga do troféu Servidor Público Destaque, no ano de 2022, e da outras providências, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí. Moção número 020 de 2022, de congratulação e aplausos à Corporação Musical Lira São José, em forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade piuiense, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí. Relatório número 16 de 2022, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, concluindo pela satisfatoriedade das informações prestadas referente ao requerimento número 085 de 2022, no qual requereu informações quanto à mudança da nomenclatura do contra-cheque dos servidores vinculados ao Fundeb. Ofício número 289 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando a Lei Municipal número 2.644 de 2022, que dispõe sobre o trabalho do menor aprendiz no âmbito da administração pública direta e indireta e da outras providências. Ofício número 290 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, enviando os impactos orçamentários e ofícios encaminhados pelo Ministério Público, conforme solicitado, em atenção ao ofício número 348 de 2022, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, no qual solicitou documentos referentes ao projeto de lei complementar 005 de 2022, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Piuí e da outras providências. Ofício número 291 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, enviando os impactos orçamentários e ofícios encaminhados pelo Ministério Público, conforme solicitado, em atenção ao ofício número 349 de 2022, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, no qual solicitou documentos referentes ao projeto de lei complementar 006 de 2022, que altera a Lei Complementar 52 de 2018, que institui o plano de carreiras de cargos e vencimentos dos servidores municipais de Piuí e da outras providências. Ofício número 292 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha, em resposta ao ofício número 321 de 2022, cópia do Estatuto Social devidamente registrado e cópia autenticada da última ata da diretoria vigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ágape Novo Tempo, referente ao projeto de lei número 057 de 2022. Ofício número 014 de 2022, de autoria do senhor Wasleandro de Souza Marcelino, cabo da Polícia Militar do Batalhão da Polícia Militar do Meio Ambiente, solicitando a ampliação do valor do convênio firmado entre o município de Piuí e a Polícia Militar de Meio Ambiente. Ofício número 094 de 2022, de autoria do senhor Eduardo de Assis, diretor executivo do SAAI, agradecendo o deferimento da solicitação do empréstimo das dependências da Câmara para a realização do evento Programa Produtor de Água, Projeto Araras, porém comunica que houve mudança na data e local do evento. Ofício número 15 de 2022, de autoria da contadora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piuí, senhora Patrícia Ferreiro Sátiro, e do senhor Eduardo de Assis, diretor executivo, encaminhando a prestação de contas do SAAI referente ao mês de setembro de 2022. Ofício número 352 de 2022, de autoria do, presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, o qual encaminha ao chefe do Poder Executivo o requerimento número 096 de 2022, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, que requer que seja informada a previsão do pagamento de insalubridade para o cargo de contínuo servente no município e quais serão os setores beneficiados com a referida gratificação. Ofício número 353 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, o qual convida o senhor Roberto Moraes Ribeiro, primeiro-tenente do Corpo de Bombeiro, para participar de uma visita a ser realizado no dia 3 de novembro de 2022, às 16 horas, na sede do Poder Legislativo, com a finalidade de conhecer os parlamentares e o espaço da Câmara. Ofício número 355 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, o qual encaminha ao vereador José Wellington da Silva o processo legislativo do projeto de lei número 054 de 2022, que altera dispositivos da lei 1808 de 2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas da administração pública municipal direta e indireta e da outras providências, tendo em vista o requerimento de vista formulado pelo vereador e aprovado pelo plenário na 35ª sessão ordinária, realizado no dia 17 de outubro de 2022. Edital de convocação para a 36ª sessão ordinária.
Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
Senhor presidente, pela ordem, queria pedir assim, apenas, desculpe fazer mais uma consideração. A gente não recebeu via ofício, né, na casa, mas recebeu via WhatsApp um convite da Avamep. O senhor permitiu, eu gostaria de estar fazendo a leitura antes de passar para o Zé, que é o primeiro inscrito a fazer uso da palavra. Cerimônia de formatura dos aprendizes das turmas 15, 16, 17 e 18. Quinta-feira, 27 de outubro de 2022, às 19 horas, no auditório do IFMG Piuí, Rua Severo Veloso, 1880, bairro Bela Vista, Piuí, Minas Gerais. Então, só para reforçar, senhor presidente, foi enviado pelo WhatsApp, pela menor aprendiz e também esteve aqui conosco na casa, Tiffany, né, que nos encaminhou o convite via WhatsApp. O primeiro inscrito, senhor presidente, a fazer uso da palavra no pequeno expediente, vereador José Wellington da Silva.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, Zé.
Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Shirley. Boa noite, público aqui presente. E as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria só falar sobre a nossa visita. Eu e o Júnior Boi estivemos terça-feira passada lá no gabinete do deputado Cássio Soares. Até depois da eleição, foi uma semana que nós vimos ele. Uns parabéns para ele, né? E falamos com ele a respeito da Santa Casa, né? Inclusive nós levamos até um ofício que todos nós assinamos para o secretário. E ele disse que está, né, disposto a ajudar a Santa Casa, sim, para a reabertura da UTI, que nós fomos discutir na última reunião, né, João Marcos? E ele falou que depender dele, ele está junto com nós aí, né? Foi igual nós tivemos conversando, nós conversamos também durante a eleição até com o Rio de Madeira. E ele está disposto a vir aqui para conversar com nós vereadores, com a diretoria de Santa Casa, a gente reunir todos nós para ver a situação. Eu, infelizmente, não teve o comparecer lá na reunião quinta-feira, né? Quinta, né? Mas vocês foram lá e foi muito bem representado. E também, né, nós assinamos aí também um pedido também da antena, né, João? Antena de celular, né? Que foi eu, Will, Jachirley, o Boi, o Gilvan, lá para a comunidade Penedos. Né? Então foi um pedido do Gilvan aí, ele agradeceu, tá? Fez um vídeo agradecendo ao vereador, né, que é o futuro prefeito de Penedos, né, Will? Gilvan. E ele falou que agora, a partir do ano que vem, agora, vai sim, viu, Gilvan? Está olhando com carinho. Se Deus quiser, essa antena vai sair lá, porque precisa mesmo, né? Muitas vezes a gente vai lá, você tem que sair para procurar lugar para, né? Mas ele está olhando com carinho lá e nós botamos fé, né? Ele vai ser atendido, sim, se Deus quiser. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Ô Zé, pela ordem, seu presidente, para um conselho de palavras, Zé?
Gilvan, se você quiser, por gentileza, eu te escrevo logo em seguida, que você completa. Vereador Gilvan Antônio da Silva.
Obrigado, João. Não, só fica aqui só o agradecimento, o Zé, do Cássio Soares. É um problema antigo ali na comunidade, que ele tem o sinal de celular. Então, dificulta para os produtores, os moradores da comunidade. Né? Então, o seu mais o Boi tiveram lá, a gente caminhou o ofício e ele nos atendeu, onde agora, com a instalação dessa torre de celular, vai melhorar muito o sinal, porque nada ali, mais ou menos umas 600, 700 pessoas vão ser beneficiadas, além dos produtores, né? Então, até mais, né? Então, assim, é uma ajuda que está vindo para a comunidade, um benefício que está vindo, e a gente agradece. Obrigado. Obrigado, João.
Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra, cumprimento os senhores, os demais colegas, ao público que nos assiste, público presente, aos servidores dessa casa. Senhor presidente, eu gostaria, né, apenas de comunicar aos nobres colegas que, conforme a ideia central que partiu do vereador Carlos Leonel, né, na nossa última discussão aqui plenária, encaminhamos um ofício, né, solicitando ao presidente da casa o agendamento de uma audiência pública, aonde contaremos, e também endossando a sua fala aí, presença dos deputados, parlamentares, assim, que se elegeram na nossa região, diretoria, né, secretários, justamente para poder falar, comunicando com toda a região, sobre a atual situação da Santa Casa de Piuí. Eu acho que é importante essa audiência pública. Nós daremos a oportunidade que a população venha expor também a sua opinião, inclusive trazer os aspectos que precisam ser melhorados do atendimento da Santa Casa de Piuí, e nada melhor do que uma audiência pública para nós tratarmos essa questão. Também, senhor presidente, eu queria dizer que eu fui procurado essa semana por algumas instituições sociais da nossa cidade, justamente para poder falar sobre a questão dos valores das subvenções que esse ano está previsto para ser repassado no orçamento do próximo ano para essas organizações socioassistenciais. Nós sabemos que há uma luta muito grande, porque a demanda dessas instituições, senhor presidente, vem aumentando muito em número de quantitativa em que elas atendem. E o valor, ele está fixado, Wilde, na mesma proporção do anterior, do orçamento anterior. Nós temos, inclusive, eu tive alguns amigos, né, da CELP, dos estudantes, que também procuraram no sentido de verificarem uma possibilidade, né, que a prefeitura, que o município venha fazer um aporte ainda maior do que vem oferecendo para esses estudantes que estudam fora do nosso município. Mesmo com a atual majoração desse valor, ainda está caro o que é pago por esses estudantes no valor do ônibus. E também por algumas organizações socioassistenciais, que inclusive estavam aqui, ó, no plenário da Câmara hoje, acredito eu que seja para discutir sobre isso, Shirley. Falei sobre isso na última sessão extraordinária, que nós precisamos revisar essa questão desses valores que estão sendo repassados a essas organizações socioassistenciais. Nós sabemos do trabalho que elas prestam e da necessidade que elas têm de ser atendida em relação a essa questão de valores. Inclusive, pedi a sensibilidade de todos os vereadores. Nós sabemos que estamos aí com o projeto de lei orçamentária em aberto, sendo possível propormos emendas em relação a esse projeto. Vamos estudar com carinho a situação das entidades da nossa cidade e, se estiver dentro da legalidade e da possibilidade, por que não colocarmos emendas para melhorar a questão do repasse que é destinado a essas entidades? Eu acho que é importantíssimo a gente rever sobre isso. Inclusive, tem pessoas hoje instruídas no meio jurídico que me procuraram também, que, segundo elas, tem mecanismo, Chile, para poder fazer repasses, remanejamentos dentro do orçamento que visem subsidiar essa questão com mais aporte financeiro das nossas instituições. Acredito que a maioria delas já deva ter protocolado aqui na casa os ofícios solicitando justamente isso, uma atenção especial aos valores de subvenção planejados para o próximo ano. Uma vez que nós tivemos aí uma majoração, uma atualização de valores na casa de 25 milhões. O orçamento passou de 120 para 145 milhões. Então vamos trabalhar em cima disso, trabalhar na questão dessas instituições, no qual enquadra também a CELP. Estou vendo a Bárbara ali, que também faz parte, para a gente olhar com carinho. Você, o Zé Wellington, o Boi, o Gilvan assinaram uma indicação pedindo a majoração do valor que era destinado à CELP. Então, quem sabe nós podemos reunir aqui e fazer algo muito bacana que vai beneficiar não só a CELP, mas todas as organizações socioassistenciais com as emendas dentro da lei orçamentária anual. Obrigado, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente.
Convido o vereador José Antônio Camargo Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos, público presente, pessoal de casa. Deixa eu só abrir aqui. Senhor presidente, hoje vim falar das estradas rurais novamente, né? Hoje as marcas estão na reunião dos Farias ali, eu já estive lá fazendo uma visita, o pessoal pediu para agradecer. Lá também na região ali do... lá no, onde eu fiz um pedido aqui, lá nos queijos Jim, lá em cima, onde o movimento ali é muito grande e ele teve problema no ano passado. Então a prefeitura já foi lá, já passou a marca, jogou brita. Com certeza nós não vamos ter esse tipo de problema. E gostaria mais uma vez de reforçar o pedido, onde nós já pedimos na reunião anterior, na região dos Rosa, na região da Mata dos Rosa, ali perto, ali do lado de Penedos, né, Gilvan? Gilvan tem andado muito ali também, a gente sabe da necessidade de uma estrada boa, pessoal. Tanto é que o mato também, ele está caindo e entrando para o meio da estrada. E isso pode, às vezes, né, se encontrar dois carros ali numa curva, pode, às vezes, haver um acidente. Então, eu pedi aí mais uma vez para ver se o departamento de estrada aí, né, o Andinho, o pessoal, eles já têm atendido muito a gente aqui, o produtor rural, mas a região dos Rosas, Mato dos Rosas, está precisando de uma atenção maior. Então, a gente pede aí uma atenção para eles. Quanto à reunião que nós fizemos em Belo Horizonte com o deputado estadual Cássio Soares, que o vereador José Huerto até já mencionou aqui, foi uma reunião muito produtiva, né, José Huerto? O Cássio está de portas abertas ali, já está empenhado.
nós levamos o ofício, como o Zé Wellington disse aqui, assinado por todos os vereadores, que já foi entregue para o secretário, né, de saúde do governo do estado, e onde ele está vendo também a possibilidade de uma reunião. E até digo mais, nós já conversamos algumas vezes, mas eu acho que a gente tem que buscar lideranças da nossa região, onde o hospital, né, o nosso hospital aqui, a Santa Casa, atende aí, igual Vargem Bonita, São Roque, Doresópolis, Capitólio, Pimenta. Então nós precisamos reunir com eles, as lideranças, vereadores, e tá fazendo uma visita no deputado e marcando uma reunião direto com o secretário de governo do estado. Até porque nós participamos de uma reunião, vários vereadores estavam presentes na Santa Casa, a gente, foi uma reunião também muito boa, a gente viu que eles apresentaram para nós todo o funcionamento, né, da escola, da Santa Casa. Mas o que pega mesmo é essa parte financeira, onde o governo do estado está devendo a Santa Casa. Então a gente precisa reunir, fazer um movimento bem forte para a gente pressionar o governador, né? Porque ele tem que resolver essa situação, não só nossa, como a de Passos também, que está pior do que a nossa. E quanto ao pedido lá da antena para Penedos, até foi conversado, né, Zé Wellington? Esse pedido a gente já tinha feito, ele já tinha até cadastrado num plano do governo, só que nós não fomos premiados nesse sentido pelo governo do estado. E o Cássio já estava avaliando e falou o seguinte, que ele vai ver uma emenda, vai conversar no governo do estado para ver se consegue direto, ou senão ele vai colocar uma emenda dele direto para a gente conseguir essa antena. Então é por isso que a gente está viajando, a gente está correndo atrás, andando, levando as demandas do nosso município, a demanda do, né, da nossa comunidade. Por isso que a gente tem que ter aí, apoiar os deputados que ajudam Piuí. Então fica aqui o nosso muito obrigado aí, e vamos esperar que dê certo essas reuniões que nós temos aí agendadas também. No mais, presidente, é só, muito obrigado.
Senhor presidente, só complementando aqui, né, dois assuntos que faltaram no pequeno expediente. Primeiramente, agradecer, né, ao Dr. Paulo, nosso prefeito. Houve um grupo de pessoas que praticavam esporte ali no bairro Morada do Sol, né, até numa área aberta ali, montaram um campinho meio improvisado e ali praticavam as suas atividades esportivas. E na oportunidade, o prefeito mobilizou a sua equipe para estarem ali, fizeram toda a parte estrutural dessa área para que oferecesse condições para que esses moradores do bairro Morada do Sol pudessem praticar aí a prática esportiva do jogo de futebol, né? Colocou ali à disposição o seu maquinário, fez ali o aterramento, né, da área que havia, e colocou também ali, senhor presidente, toda a estrutura à disposição, né, dos moradores, para que eles pudessem ter a garantia desse camping. Dizer também que, reforçando e aproveitando, hoje nós teremos logo mais também, né, uma extraordinária sobre o relatório da saúde, está aí a Rosângela e toda a equipe, né, da Secretaria Municipal de Saúde, reforçando também um pedido que a gente já havia encaminhado via indicação para o setor executivo, para o prefeito, sobre a questão da casa de apoio em Ribeirão Preto. Falamos isso já na reunião anterior, inclusive na extraordinária, e o prefeito respondeu esta indicação dizendo que há uma previsão dentro do plano de governo dele para a viabilidade da instalação dessa casa de apoio, que vai atender esses pacientes, né, e seus acompanhantes familiares na cidade de Ribeirão Preto. Se ele tiver condição de estar fazendo isso dentro do seu governo, ele estará pronto para aplicar isso aí, né? Ele respondeu via ofício que está analisando, né, a viabilidade dessa questão que foi proposta. Inclusive porque é uma cobrança de algumas pessoas que utilizam, né, do serviço, que estão indo para lá e que vêm até nós falando sobre essa questão e solicitando que a gente venha peticionar essa questão ao executivo. Senhor presidente, e dizer também, né, agradecer ao Executivo, né, pelas obras que a gente vê que têm sido realizadas na cidade, e reforçar também apenas uma questão. A Shirley já disse isso aqui uma vez, eu acho importante reforçar. Algumas pessoas que vêm à nossa cidade, principalmente pessoas turistas que não conhecem a nossa cidade muito bem, estão reclamando na questão dos quebra-molas, né? Os antigos, na verdade, essa questão antiga de terminologia, que hoje, na verdade, são redutores de velocidade, que em muitos pontos da nossa cidade, Fabinho, não estão devidamente sinalizados. E principalmente à noite, onde nós não temos em alguns locais uma iluminação tão efetiva, porque alguns locais já estão com a LED, outros não dispõem ainda desse recurso, estão com aquelas lâmpadas comuns antigas, as pessoas não conseguem visualizar muito bem aqueles que estão trafegando pela via. E tem um relato, inclusive, de uma profissional da saúde, né? Ela estava descendo a Floriano Peixoto e, por não conseguir identificar muito bem esse redutor, ela acabou arrebentando com a parte da frente do veículo, né? Passou ali numa velocidade um pouco mais acentuada, achou que não tinha o redutor ali e certa vez veio ali a comprometer a frente do seu veículo. Então, o que nós pedimos, né, a parte competente do setor, a devida sinalização, para que seja aplicada essa sinalização e também, posteriormente, a troca dessas lâmpadas com maior luminosidade para esses locais de maior tráfego de veículos automotores. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou retornar a palavra aqui, senhor presidente, se o senhor permitir, para o vereador Zé Antônio Camargo Júnior.
Concedido.
Te agradeço, presidente. É que eu tinha esquecido um assunto aqui, é com a questão ali das estradas do Araras, depois da Cachoeira da Belinha, tem os Gogas, um pouco para frente da estrada. Ali, aquela região, passaram a máquina, está muito boa a estrada. Só que tem um trecho ali de uns 20 metros, que tem uma pedreira, praticamente uma pedreira ali, dentro, no meio da estrada. Arruma, mas ali fica difícil com aquela pedreira ali. Se joga cascalho, logo sai. Se joga a brita ali, com a chuva ou não, ela vai sair. Então tem que ser feito um estudo ali, ou um bloquete, ou às vezes fazer um concreto bem firme ali, porque com o trânsito ali pesado, né, de carro pequeno, a terra, o cascalho vai sair e as pedras elas vão ficando acentuadas ali. E bem na lateral da pedreira ali tem como se diz, lá é muito alto o morro, então se descuidar ali dá um acidente grave ali. Então, eles têm que fazer um estudo naquela região. E não fica caro, porque é uns 20 metros só. Tem que fazer um concreto bem resistente ali, porque vai facilitar e ajudar muito aquela região. Até porque nós tivemos um acidente ali, não tem, né, nada muito assim a ver, porque é caminhão pesado e tudo. Mas mesmo assim, foi um caminhão pesado, mas às vezes pode ser um carro pequeno, que pode estourar um pneu ou ele escorregar ali e cair nesse penhasco ali. Então é só essa tensão aí do pessoal das estradas também com a região do Araras ali. Obrigado, presidente.
Saremos a ordem do dia. As matérias a seguir são de autoria desse presidente. Entendimento ao artigo 18, entendimento interno, que impede a direção dos trabalhos por membro da mesa diretora, seja autor da matéria. Passa a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Gilvan Antônio da Silva.
Segunda discussão e votação do projeto de lei número 052/2022, autoria dos vereadores João Marcos Macedo Silveira, Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Reinaldo Reis Silva, que institui no calendário oficial do município Piuí, semana de combate à violência contra a mulher, da outras providências. Coloca em segunda discussão o projeto de lei número 052/2022. Coloca em segunda votação o projeto de lei número 052/2022. Declaro aprovado por 8 votos. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 053/2022. Autoriza os vereadores João Marco Macedo Silveira, Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Reinaldo Reis Silva, instituir Semana da Família no âmbito do município e da outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 053/2022. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 053/2022. Declaro aprovado por 8 votos. Retorna à direção dos trabalhos ao nosso presidente Reinaldo Reis Silva.
Única discussão e votação da moção número 020/2022, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí. De congratulação e aplausos à Corporação Musical Lira São José, em forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade piuiense. Coloque em única discussão a moção número 020/2022. Coloque em única votação a moção número 020/2022. Declaro aprovada por 8 votos. Peço ao secretário que faça chamada os inscritos para fazer uso da palavra.
Não há inscrito, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça chamada os vereadores inscritos para explicação pessoal.
Senhor presidente, só ressaltando aqui, né, que nós estamos na questão da conscientização do Outubro Rosa. E nós receberemos, né, na próxima sessão, né, que será a sessão de encerramento do mês, nós teremos aqui, conforme o senhor já nos passou, a presença da Amparo, representada aí por um de seus representantes legais, e também a presença que será enviada, oficiada, da Rosângela, né, representando aí a Secretaria Municipal de Saúde Pública. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. E dentro de uns 15 minutinhos a gente volta com a nossa reunião extraordinária. Boa noite a todos.